Então, eu vou apresentá-la rapidamente. Ela tem um mestrado e doutorado em Ciências Sociais pela Unicamp. Ela é professora livre-docente na área de População e Ambiente do Departamento de Demografia da Unicamp. É docente do Programa de Pós-Graduação em Demografia e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia do Instituto de Filosofia de Ciências Humanas da Unicamp. E, além disso, ela coordena dois organismos importantes no âmbito dos estudos de migração: o Observatório das Migrações, em São Paulo, e o Observatório da Migração, da Imigração Brasileira, em parceria com a Universidade de Lisboa e a Universidade do Minho. Ela é, aqui no Brasil, uma das referências quando se fala de estudos de religião, né?
Migração.
Com certeza ela é daqueles pesquisadores, daquelas pesquisadoras mais citadas quando se fala. Quer dizer, quem quiser estudar migração no Brasil tem que citar obrigatoriamente a professora Rosana. Então, muito obrigado, viu? E, então, a sua palavra. Ah, não, acho que é melhor usar isso.
Bom dia, é uma satisfação, uma honra proferir essa palestra, estar aqui com vocês. Agradeço ao Padre Paolo, Carlinhos, nosso querido professor, professora Lúcia Bogos, né, todos os participantes, os colegas do CIMI, que acabo de conhecer e que vamos continuar com a interlocução. Para mim é sempre uma honra, porque são seminários dessa natureza que faz a gente estudar mais, né? A gente precisa estudar. Os fluxos são tão dinâmicos e a gente não consegue, às vezes, acompanhá-los, né, nessa dinamicidade. Então, eu espero que o que a gente vai falar aqui possa servir para um debate, reflexões e ampliarmos um pouco essa interlocução e parceria tão frutífera, né, que nós temos aqui com os colegas, com a PUC São Paulo, com a Missão Paz. Bom, o tema, então, ele é super amplo, né? São os 10 últimos anos. E são 10 últimos anos de um rebuliço enorme, né, nas migrações internacionais no Brasil. E, para isso, então, eu selecionei 10 pontos. Acho que talvez pensar um pouco em 10 pontos para trazer essa trajetória, né, para pensar as migrações internacionais, nos ajude a interpretar e o que talvez venha pela frente, né? Interpretar o que passou e o que ainda podemos esperar dessa experiência que o Brasil se tornou um laboratório, como acabou de falar, né, nossos colegas do CIMI, para entender as migrações internacionais. Então, agradeço mais uma vez. Queria dizer que todas as nossas reflexões fazem parte dessas reflexões coletivas que trazemos, inclusive desses 10 anos do seminário, né? Me lembro que a última vez teve um debate bastante importante aqui nesse seminário, da posição do Brasil nas migrações internacionais, né? Como que era esse reposicionamento do Brasil nas migrações internacionais, e isso foi levantado nesse seminário. Então, eu acho que assim, são ganhos e construções teóricos, metodológicas, interpretativas que vêm dessa parceria, né? Então, pensando nos 10 pontos, vou tentar trazer aqui, e certamente vocês terão outros pontos que a gente vai incluir no debate. Então, acho que o primeiro ponto que eu vejo como importante para pensar esses 10 últimos anos, né, é analisar essas migrações internacionais de uma perspectiva histórica. Eu acho que a gente foi construindo esse saber e esses conhecimentos sobre a migração internacional muito tentando entender o que acontecia conjunturalmente. Qual fluxo chegou? Como que nós apagamos aquele incêndio daquele fluxo, né? Missão Paz e todos os colegas. Como que nós interpretamos? Mas eu acho que, passado esses 10 anos, e particularmente se a gente pegar o começo do século XXI, acho que a releitura das migrações precisa ser numa perspectiva histórica, e numa perspectiva histórica de que ela ganha um aspecto estrutural. Acho que demografia histórica tem trabalhado um pouco com esses processos, né? Claro que é um passado mais longínquo, mas eu vejo que entender agora as migrações numa perspectiva histórica nos contribui para pensarmos o quanto que o que o Sayad já dizia, ela é um fato social total e transforma a estrutura da sociedade. Acho que esse é o primeiro ponto. A gente ainda não assumiu o quanto a migração internacional no Brasil transformou a estrutura social, né? A própria estrutura ocupacional, a própria estrutura legislativa das migrações internacionais. Então, eu acho que é uma missão ainda nossa avançar mais nessa perspectiva histórica, né? Olhar esses processos migratórios pensando que nós estamos falando de um fenômeno macroestrutural e não mais fenômenos conjunturais que vão aparecendo de pouquinho na sociedade. Acho que esse é o primeiro ponto. E talvez isso faça uma ponte teórica importante com o que vários autores colocam, inclusive o Miller, que é o conceito de transformação, né? Vários autores batizaram da era da informação, a era da migração, e acho que talvez esse conceito da era da transformação inclui a migração como um marcador da transformação, da migração internacional. E eu acho que no Brasil, esses últimos 2 anos, a migração internacional é um marcador dessa transformação. E aí, transformação em diferentes dimensões, né? Na dimensão econômica, na dimensão da própria legislação, que nós vamos falar, da dimensão do olhar da sociedade. E eu acho que talvez o mais difícil, que é o olhar e como transformação de um processo civilizatório que nós estamos imbuídos. Então, eu penso que olharmos a perspectiva histórica e compreendermos que essa migração internacional é um fenômeno estrutural e que veio para ficar, eu acho que esse é o ponto para deslanchar essa perspectiva e esses últimos 10 anos. Né? Por quê? Porque aí vem o segundo elemento. O segundo elemento é a diversidade dos fluxos migratórios nos últimos 10 anos. Pelo menos 123 nacionalidades solicitam refúgio no Brasil. 123 nacionalidades. Então, como não contemplar que se trata de um novo, não talvez um novo processo, mas um novo momento para se pensar as migrações internacionais como recorrência de processos anteriores? Então, essa diversidade dos fluxos migratórios e somando como ponto 1, como um elemento de transformação, ele vai na nossa raiz da sociedade brasileira, do nosso processo civilizatório e vai mexer com a questão do racismo. São migrantes não brancos, são migrantes não católicos, né? Então, o que nós temos que enfrentar são migrantes que nós não temos raízes históricas do século XIX para o XX, e isso, então, é um elemento, né, que traz desses últimos 10 anos. A diversidade dos fluxos migratórios e, decorrendo de tudo isso, né, esse olhar para um outro que é diferente daquele tipo migratório ideal do século XIX para o XX, e que chegamos, então, nos migrantes não desejados. Então, o terceiro elemento que se junta ao primeiro e ao segundo é a composição étnico-racial dessa população. Acho que isso é um ponto absolutamente importante da questão étnico-racial, da composição dessa migração, que rompe com todas as políticas e os pensamentos assimilacionistas. Então, essa composição étnico-racial inclui também uma composição diversa da religião, junto com essa composição étnico-racial. Então, acho que isso é o outro ponto que eu vejo como importante para pensarmos esse elemento de transformação, essa perspectiva desses últimos 10 anos. Somando a esse 1, 2 e 3, eu acho que tem um ponto importante, que aí ele vai dar um salto para pensarmos esses últimos 10 anos, que foi um pouco que nós conseguimos avançar em termos empíricos. Conhecer essa migração do ponto de vista empírico também nos trouxe argumentos teóricos, metodológicos e políticos que vão ajudar a, por exemplo, desencadear o próximo, algum dos elementos que eu vou trazer depois. Mas o conhecimento empírico, e quer seja por, particularmente por fontes alternativas, registros administrativos, né? Os dados da Polícia Federal, os dados da RAIS, toda a disponibilidade, né? As instituições com melhor aparelhamento dos registros dos imigrantes recebidos em suas instituições. Então, o conhecimento empírico a partir de bases de dados e registros administrativos permitiram e permitem também pensarmos numa perspectiva histórica, pensarmos em incluir esses fluxos como um elemento de transformação da sociedade brasileira, né? Então, eu acho que tem um ponto importante que tanto os próprios fluxos e as evidências empíricas trazem, que é a visibilidade. Os migrantes passaram a ser mais visíveis, né? Nessa possibilidade de utilização com rigor científico e metodológico de fontes de dados que permitem que a gente conheça, né, esses fluxos migratórios. Ao mesmo tempo, e aí é importante, porque são lutas, né, a Missão Paz teve lutas enormes na questão da legislação e da lei de migração, a migração nessa perspectiva que a gente traz como perspectiva histórica e elemento estrutural também, ela passou a compor uma agenda pública. E eu acho que, compondo uma agenda pública, independente das questões ideológicas da agenda pública, né? Isso é muito importante, né? Por quê? Ela passou a compor uma agenda pública, e isso é importante também, no momento em que o divisor de águas foi dada pela imigração haitiana. A migração haitiana é uma migração que vai trazer todos os elementos que até aqui nós elencamos, esses três pontos, o empírico, né, a transformação e o processo histórico e a composição étnico-racial e religiosa. E um ponto que nós tivemos que aprender, vários deles, mas com a migração haitiana, além de todo o processo que teve um campo político de negociação entre os estados, né, Brasil, o governo e o Haiti, é que a migração haitiana sabe circular. Migrantes haitianos sabem circular, sabem demandar, né? Então, eles também desconstruíram políticas assimilacionistas para a migração que era vista aqui no Brasil. E eu vejo que, então, esses últimos 10 anos, ele tem como um divisor de águas, porque os últimos 10 anos ele traz também um acordo de residência do Mercosul. E imigrantes que estavam invisibilizados, como bolivianos e latino-americanos, passam a usar esse acordo de residência do Mercosul para o seu trabalho. Então, eles também se tornam visíveis a partir da documentação. E isso tudo vai permitir a documentação de latino-americanos e haitianos com que essa migração seja absolutamente visibilizada e passe a ocupar espaços públicos que a migração boliviana ocupava timidamente, mas tinha os seus territórios, e se espraia para o Brasil, porque é uma migração documentada. Então, esse é um outro elemento para pensar do ponto de vista estrutural, é que a migração internacional ela não vai estar mais concentrada, como a Saskia Sassen vai dizer, nas grandes metrópoles, a partir do momento em que o Brasil documenta, é possível a documentação, quer seja como solicitante de refúgio, como refugiado, e depois, né, nós vamos entrar em 2017 com a lei de imigração. Então, acho que um outro elemento, um ponto importante é essa visibilidade, mas a visibilidade é dada também pela agência dos migrantes. Migrantes que participam dos seus processos, dos processos migratórios, né, e que demandam, porque sabem circular. Então, pensar os últimos 10 anos é pensar o quanto a migração haitiana transformou e fez parte desse processo de estrutural do repensar das migrações internacionais. Né? Muito conhecimento já foi produzido, né? A Missão Paz teve um papel fundamental nessa migração, nesse acolhimento, São Paulo, as políticas locais depois, né? Acho que esse é um ponto importante. Mas, justamente, tem também uma apropriação no âmbito político da questão migratória. E essa apropriação ela vai se dar do âmbito local, o âmbito estadual, o âmbito federal. E vamos chegar, então, nessa questão pautada em questões ideológicas e de, né, muito, né, muito visibilizada na migração venezuelana. Então, um aspecto em que talvez a gente possa se dar menos conta, né, e que já foi tratado nesse seminário, que eu acho que é importante voltarmos, é que a migração haitiana também mostrou que o Brasil não é o país desejado. Né? A migração haitiana nos mostrou que o Brasil era o país possível. Né? Muito da migração haitiana não queria vir para o Brasil, no início, e talvez agora também. Então, isso nos ensinou a reposicionar o Brasil na geopolítica internacional como ou uma etapa migratória, ou um país possível, né? Um país de passagem. Quantos, né, haitianos que a gente conhece que agora já estão lá no norte, já foram, travessias perigosas, os filhos de imigrantes deportados, né? Enfim. Então, eu acho que tem um ponto importante aí que nós temos que considerar, é que a migração haitiana de 2011 até 2014, ela teve um significado de fronteira, e depois, como o governo foi acomodando uma migração que solicitava refúgio, mas um país que tinha missão de paz no Haiti não poderia dizer que o país ia dar refúgio para uma pessoa que vinha do Haiti, e a questão do visto humanitário se tornou importante para essa imigração haitiana, mas ela entrou pelo Ministério do Trabalho. Então, esse é um outro ponto, né? A visibilidade desses imigrantes também foi dada pela construção do Estado-nação do Brasil, que via imigrantes como trabalhadores. Voltamos, então, com a migração haitiana, e nesses últimos 10 anos, a sempre reposicionar o imigrante, mesmo os seus vistos, pensando que ele é um trabalhador. Então, acho que esse é um ponto que, e se a gente for olhar hoje, depois a gente pode até chegar nas questões dos frigoríficos e toda a exploração dessa mão de obra e da força de trabalho, ela vem dessa relação de migração e trabalho, né, e construído pelo Estado-nação e da transição, né, para o modo capitalista no Brasil, do século XIX para o século XX. Então, reposicionar o nosso olhar para a migração internacional, e aí a migração haitiana, ela traz o desafio de pensarmos, esse é um ponto importante, né? De deixarmos de pensar nas migrações norte-sul e reposicionar o nosso olhar para o protagonismo do sul global nas migrações internacionais. Então, várias das teorias que são traçadas pelo norte global, elas vão se descolar da nossa realidade no sul global. E esses últimos 10 anos, eles nos mostram como que o olhar do sul global, desde o sul global, para entender esses processos migratórios, eles trazem desafios enormes, mas também reposicionam o pensamento latino-americano sobre migração internacional. Né? Então, voltando à migração haitiana, que eu acho que é o marcador e o divisor de tudo isso, né? Se no começo dos anos 2000 a gente estava muito pautado nos processos de globalização que explicavam as migrações internacionais, as migrações sul-norte, né, até mesmo alguns dos processos sul-sul, a migração haitiana ela, e depois todas o que vem né, decorrendo com... Porque a migração haitiana ela vai mostrar, ela vai escancarar o quanto o norte global não queria a migração do sul global. Todas as barreiras impostas, né, e depois como a Europa também vai cada vez mais restringir. Então, à medida em que o norte global fecha suas fronteiras, o sul global passa a ter um protagonismo e novas interpretações nesse processo das migrações internacionais. Então, a globalização, a reestruturação produtiva, ela faz parte dessa desse momento de transformação estrutural, mas eu acho que o marcador para a gente entender melhor os nossos processos tem que ser pela via migração sul-sul. E muitos dos teóricos europeus vão dizer que é difícil estudar a migração sul-sul porque nós não temos dados empíricos. E aí eu falei já de um dos elementos, é que nós temos dados empíricos. Disponíveis pelo OBMIGRA, disponíveis pelo IBGE. Então, esse é um ponto importante que nós vamos rompendo até nas nossas interpretações, como que esse protagonismo do entendimento dos nossos fluxos, ele também faz sentido numa interpretação que traz, então, nessa transformação como conceito, ele vai trazer uma transformação até na moral da sociedade, como dizia Durkheim, na própria lei de migração. Então, esse fluxo migratório, ele pressiona para que se abandone o Estatuto do Estrangeiro de 1980 da ditadura, que era absolutamente seletivo na sua aceitação pelos migrantes. Né? O advocacy que a Missão Paz teve nessa lei de imigração ela é importante, mas ela também né, ela vai trazer um retrato de que ela precisa mudar a sociedade a partir da lei, porque a sociedade já está em transformação muito antes da lei. Né? Então, eu acho que esse ponto ele é importante, porque nós tínhamos o Estatuto do Refúgio de 97 e que vamos trabalhar com ele, mas de maneira muito lenta. Né? Ah, não, o Brasil não recebe refugiados. Depois, em 2015, recebe sim os sírios, por uma posição estratégica também do Brasil. E em 2017, com a lei de imigração, o Brasil, não só pelo protagonismo, mas é importante que traz uma outra perspectiva, e esse é o quarto elemento, que é essa perspectiva dos direitos humanos. Então, essa retrospectiva histórica ela é importante porque a lei traz a questão dos direitos humanos e, portanto, a imigração no Brasil... ela passa e ela pode ser documentada, quer seja pela lei de imigração, o acordo de residência do Mercosul, as especificidades do visto humanitário, solicitação de refúgio. Né? Então, esse é um ponto importante também, como olhar esse processo dos últimos 10 anos de uma perspectiva macro, né? E como os processos são mais estruturais e não conjunturais, tem a ver com a mudança na lei de imigração. Pensar, então, na questão de que nós temos nacionalidades muito distintas traz um quinto elemento que a Missão Paz já vinha trabalhando, mas ela vai ser evidenciada. Além da questão étnico-racial, da questão religiosa, tem a questão linguística. Eu acho que esses últimos 10 anos, primeiro, né? Mostraram e demonstraram que a sociedade brasileira é uma sociedade né, que precisa né, estar aberta para o multiculturalismo, demonstrou o quanto nós, e particularmente porque nós sempre pensamos que a vocação imigrante do Brasil estaria nos grandes centros urbanos, como os municípios pequenos se depararam com fluxos migratórios de idiomas completamente distintos, né, sem o preparo ou a capacidade né, de acolher e de orientar imigrantes como com línguas, até mesmo espanhol, crioulo, francês, o inglês, o árabe. Né? Então, trouxe um outro ponto importante, que é a questão linguística, que eu acho que esse é um desafio também, né? Não só para inserção laboral, mas também para interações sociais. Né? Então, acho que esse é um ponto importante. Que eu vejo e como, né, o português como língua de acolhimento é uma possibilidade e uma metodologia para que a gente possa pensar, né, nessas interações sociais desses imigrantes, muito embora vários dos imigrantes não tenham nenhum interesse em aprender os nossos idiomas, né, porque eles estão de passagem, né, então são outras perspectivas. E aí eu acho que dentro dessa questão da linguística entra uma questão do projeto migratório. E que talvez a gente não esteja acostumado a pensar no projeto migratório, porque nós sempre pensamos que o Brasil era o destino final. E o Brasil não é e não será o destino final. Né? O Brasil ele tem um... E a gente vai entrar nisso, que eu acho que os últimos 5 anos reposiciona novamente o Brasil. Né? Depois da Covid, nós temos um outro reposicionamento do Brasil. E eu acho que aí entramos, então, no sexto ponto, que nós já havíamos falado em um dos seminários aqui, que é o reposicionamento do Brasil na geopolítica internacional. Esse ponto eu vejo como fundamental. E ele responde por muitos dos retrocessos que nós estamos vendo neste governo e que a gente teria esperança de que não houvessem retrocessos. Mas é a disputa e a posição, né, de player, né, de jogador do Brasil na geopolítica internacional. Então, não dá para explicar somente, né, por questões ideológicas, né, o quanto nós vivenciamos na migração venezuelana ou mesmo na migração afegã, mas nós ficamos surpresos com algumas decisões deste governo e que diz respeito simplesmente à questão da geopolítica internacional. Eu acho que essa leitura é importante para nós, porque nós ainda, e falo por nós, porque é uma dificuldade, nós queremos entender os processos migratórios internacionais do Brasil pelo que acontece no Brasil. E não olhamos o que está acontecendo fora dessas fronteiras. E fora dessas fronteiras influencia muito mais o que está acontecendo no Brasil do que pela própria situação, quer seja econômica, quer seja política do Brasil. Então, teoricamente, como vai ensinar a Glick Schiller, o Guarnizo, nós temos que abandonar o nacionalismo metodológico. Enquanto a gente quiser explicar por que, que os haitianos vêm para o Brasil pelo Brasil, nós não vamos compreender. Então, entender o Brasil hoje na geopolítica internacional é abandonar o nacionalismo metodológico. Nós só vamos entender por que chegam 123 nacionalidades pedindo refúgio se nós conseguirmos entender essa questão geopolítica e o que isso e qual é o papel do Brasil nesse jogo das migrações internacionais, né, nesse contexto. Então, nesse contexto da geopolítica internacional, o Brasil passa, ao meu ver, de 2010 até 2018, 15, de país possível das migrações internacionais e não o desejado, mesmo da migração venezuelana. Aí é o sétimo elemento, o sétimo ponto, ele passa para país tampão. O Brasil represa, como, né, o AGE, esse conceito é do AGE, ele represa fluxos de imigrantes indesejados que o norte global não quer. E ele represa esses fluxos pela geopolítica internacional, ele represa esses fluxos pela entrada de capitais e pelos organismos internacionais. O programa de interiorização da migração venezuelana com recursos dos Estados Unidos, né, demonstra, né, como que o Brasil redistribuir cerca de 150 mil venezuelanos da fronteira para o interior do Brasil, para municípios pequenos, para municípios que não teria nem estrutura numa prefeitura para receber esses imigrantes. Como que essa redistribuição interna, ela reflete, ela espelha o país como um país tampão, tá? Então, assim, de um país possível e não desejado, dos seus projetos migratórios, passa a compor um país que é um país tampão e que esse país tampão, e aí vem o oitavo ponto, ele traz consequências terríveis. E essas consequências, elas vão bater justamente nos sujeitos migrantes, que é essa, né, a criminalidade que vem de processos migratórios. Imigrantes indocumentados, sendo que o Brasil poderia documentar, imigrantes que vão ficar fazendo estratégias de ficar no aeroporto para atravessar o país e chegar na fronteira norte, né? O país tampão, ele cria redes, né, os coiotes dentro dela, para facilitar travessias, né, dos projetos migratórios desses imigrantes em relação ao norte global. Então, nós estamos diante de um momento, nesse ponto 8 do Brasil como um país tampão, em que as municipalidades, de 5.500 municípios que o Brasil tem, quase 4 mil receberam imigrantes internacionais nesses últimos 10 anos. Essas municipalidades, embora nós vamos dizer que nós temos que abandonar o nacionalismo metodológico, se as interpretações elas estão no âmbito global, quem vai ter que lidar com esses processos e esses imigrantes e essas sofridas trajetórias é o âmbito local, que está absolutamente despreparado para isso, sem nenhuma articulação entre governo federal, estadual e municipal. E ainda as municipalidades, bastante com questões e políticas migratórias assimilacionistas. Eles vão vir para ficar, então nós vamos... Né, ele tem que aprender, tem que fazer, né, tem que aprender a viver no Brasil. Nossa, logo ele já sabe o carnaval, já, né? Então, um processo em que nós mesmo, pelo Brasil não ser um país multicultural, nós não sabemos lidar com essa população. Tá? Então, tem um aprendizado civilizatório que nos cabe. Nós não sabemos, nós ainda precisamos aprender. E esse país tampão, nós vimos agora, né, com o Trump, a hora que ele corta o recurso da USAID. Podem procurar em todas as plataformas R4, a da interiorização, não estão mais disponíveis os dados, porque é o reflexo de quem mantinha, né, essas informações, era dado por esse país que quer que o Brasil seja um país tampão. Tá? Então, esse país tampão, ele traz, né, ele, ao mesmo tempo que ele vai reter os indesejados, ele vai aguçar redes de migração, de coiotes, para que esses migrantes saiam daqui. E o próprio processo de interiorização, ainda mantendo como país tampão, ele tem quatro modalidades, mas a modalidade que é a modalidade de emprego, né, diminuiu muito. E aí entra a modalidade de redes sociais. Se conhece alguém em algum município, vai ser interiorizado. E não acompanha mais essa migração, não acompanha mais esse imigrante, não acompanha mais essas crianças que migraram. Então, é realmente desafogar da fronteira e não deixa, e ficar cada vez mais distante, né, do espaço que esse imigrante não pode chegar. Então, acho que essa questão, eu vejo que é um desafio, né, e tem a ver com a questão do reposicionamento geopolítico, e entro no ponto 9, que são as deportações. Os últimos 10 anos também... Bom, a pandemia mostrou muito a questão dos deportados, né, aqui no Brasil. Hoje experimentamos, embora o governo anterior ao Trump também tinha deportação, mas agora hoje tem todo um espetáculo da mídia com os deportados dos brasileiros dos Estados Unidos, e o Brasil também voltou a deportar, né? e criou novas legislações para imigrantes não entrarem no Brasil. Então, e essa questão da deportação, que a gente podia pensar que era algo estrutural, conjuntural, da pandemia, porque não é, né? Então, também é um outro aspecto importante, né, para a gente trazer para pensar. E a questão da deportação, ela está muito carregada, vocês podem ver na questão da mídia, com a questão da criminalização da migração. Ah, não, nós só estamos devolvendo quem fez algum roubo, matou, traficou. E não é bem assim, usa esse instrumento. Então, de novo, né, vai entrar esse instrumento da criminalização da migração. Tá? E talvez para a gente trazer para a discussão final, o décimo ponto, que é um conceito que eu tenho tentado avançar com um pensador italiano, o Vignoli, que ele vai dizer, então, que ele não está trabalhando com o país tampão, mas ele está trabalhando com imigrantes que vão solicitação de refúgio, mas eu trouxe esse conceito para pensar, então, que esse país tampão, do ponto de vista dos sujeitos migrantes, tem um tempo suspenso. Esses migrantes sempre estarão à espera de poder fazer a travessia, à espera de poder completar seu projeto migratório, à espera de uma reunião familiar. Então, essa releitura, com todos esses 10 pontos, do sujeito migrante, de como ele vai encarar a migração, porque aqui não é a etapa final que ele pensou, pode ser que para alguns acabe se tornando numa revisão de projeto migratório, familiar, mas aí esse conceito de migrantes à espera, ele sempre está à espera de alguma coisa, né? E uma espera talvez com pouca esperança, uma espera sofrida, né? Uma espera em que não revalida diploma para ele pelo menos ter uma vida digna onde ele está. É uma espera que querem assimilá-lo, né? Então, eu acho que esse ponto que eu fecharia, os 10, que eu acho que é uma discussão bem recente dessa questão dos migrantes à espera, né? Então, por exemplo, se a gente vai pensar a migração venezuelana, tantos migrantes venezuelanos que a gente entrevista, eles falam, não, quando melhorar lá, eu volto. Então, veja, já não estamos mais falando de migração de retorno, no sentido clássico, nós estamos falando de imigrantes à espera, né? E eu acho que essa questão do tempo social dessa migração, ela mudou, né? E esse tempo social da migração talvez seja um elemento importante para a gente analisar o que são essas transformações, que é um outro conceito também, nas expectativas temporais, né? Do Roberts, esse conceito, como que essas expectativas temporais elas vão mudando, mas agora elas mudam, porque eu tenho um agente externo que me deixa num país tampão, tem a documentação, e essa documentação permite migrantes à espera, né? E essa espera não é uma espera pensada num retorno, né, de sucesso, como a gente pensava antes, ou, né, nessa dicotomia sucesso e fracasso, mas sempre, e deixo aqui com o nome da revista, uma travessia. Então, eu gostaria de continuar debatendo com vocês, são as minhas interlocuções e o que eu tenho pensado aqui em equipe. Muito obrigada.
Então, nós temos agora um tempo aí para as perguntas, para a gente dialogar com a professora Rosana.
Perguntas, observações, comentários. Vocês conhecem, né, muito mais esse dia a dia, né, do que nós.
Tem que usar o microfone, ou Miguel? É bom? Tá.